Os empresários angolanos estão preocupados em encontrar soluções para os problemas resultantes da crise económica em Angola. Porém, lamentam que, apesar dos seus esforços, o Estado continua a pôr sobre eles a mão pesada, com multas variadas, altas taxas de juros e um elevado nível de burocracia na concessão de créditos. Francisco Viana, presidente da Confederação Empresarial de Angola, refere que são muitos os empresários que prestam serviços ao Estado, porém este, apesar de ser uma entidade de bem, não cumpre com as suas obrigações financeiras. Esta situação, de acordo com o responsável, torna o país pouco competitivo, embora tenha o Estado lançado o programa Prodese, mas que sem dinheiro não funciona.
O problema é que nós precisamos de encontrar soluções que possam ser boas para o Estado e para as suas cobranças, mas que também não castiguem o empresário da maneira como tem vindo a ser castigado, com multas que às vezes nós não entendemos. E por isso criou-se um grupo de trabalho, o Sr. Ministro nomeou vários departamentos, não só relativamente à questão da ACT, mas também relativamente à questão da dívida pública. Porque o empresário também não pode continuar a prestar serviços ao Estado e depois a não receber. Isso é algo que nos penaliza e é algo que nós queremos ajudar o Governo a resolver. Encontrar soluções, e isso é o que temos vindo a fazer aqui com o nosso Secretário de Estado. Porque não basta falarmos em problemas, porque se os problemas não tiverem soluções, então deixam de ser problemas. Temos vindo a trabalhar com o Sr. Secretário de Estado, por indicação do Sr. Ministro de Estado, Manuel Júnior, que nos tem acompanhado numa base mensal, e essencialmente no sentido de encontrarmos alguns instrumentos, alguns meios para financiar a economia, porque também sentimos algumas dificuldades com os juros elevadíssimos que temos, de 24% a 30%, o que faz com que Angola não seja um país competitivo. Então, aí, temos também vindo a ouvir os nossos parceiros da banca, porque gostaríamos que fosse lançado o programa Angola Invest e gostaríamos, portanto, ou outro programa similar, no sentido de podermos, através de um programa de financiamento, colaborarmos e desenvolvermos o programa Prodese, que é o programa que o Estado, em boa hora, apresentou. A nossa Confederação está totalmente engajada em apoiar o Prodese, mas nós sabemos que sem dinheiro, sem ovos, não se fazem omeletes. Portanto, esse é um dos temas que nós temos muito caro.
Viana julga ser dever dos empresários angolanos não abandonar o executivo na nobre tarefa de diversificação e recuperação da economia nacional.
É nosso dever como empresários darmos o nosso contributo para que os membros da governação não se sintam só com os muitos problemas que o país está a atravessar. Mas também é para que também os nossos governantes não se sintam só na vitória que nós vamos alcançar, a conseguirmos ultrapassar as dificuldades, porque não há mal que sempre dura. E por isso nós estamos a caminho nesse sentido. Temos vindo a trabalhar com o Governo ainda no tempo do Sr. Presidente da República, José Eduardo Santos. Criámos várias comissões de trabalho e tudo isso centralizado no Ministério da Economia e trabalhámos semanas e semanas a fios com a doutora Dalva, que foi a presidente e ainda é a presidente do Instituto de Fomento Empresarial, e foi ela a quem o Estado incumbiu de trabalhar com o empresariado. Tivemos reuniões com o Sr. Ministro Nyonga, que desde aqui agradecemos, na pessoa do seu representante, no sentido de encontrarmos soluções para o relançamento da agricultura, não só dos grandes projetos, como também dos pequenos, micros e médios projetos.
Se, por um lado, a burocracia na concessão de créditos bonificados dificulta a intervenção dos empresários na busca de soluções para a crise económica e financeira, por outro lado, há também a necessidade destes fazerem bem o seu trabalho. O antigo primeiro-ministro da República de Angola, Lopo do Nascimento, diz-se surpreendido com a falta de união entre os empresários angolanos, porém lamenta que o país continue a ser caracterizado por um mau ambiente de negócios e que algumas políticas do Executivo são contrárias à necessidade de crescimento dos empresários nacionais. Aquele nacionalista cita como exemplo o modo como foi concebido, gerido e implementado o programa de 1 milhão de casas, em que se perdeu uma oportunidade de desenvolver a indústria de materiais de construção e as empresas do setor.
Para mim, não deixa de ser surpreendente e triste o facto de no país existirem várias organizações empresariais, todas elas lutando para ter ou mostrar uma representação maior do que a sua congênere, cada uma tentando apanhar ou apunhalar a outra pelas costas, quando deveriam ter atitude de união e defesa dos seus associados, tendo em consideração o ditado popular que diz: a união faz a força e a divisão nos enfraquece. O país está em primeiro lugar, e não o interesse pessoal daqueles que se querem estar e colocar na primeira fila. Geralmente, quando um empresário tem acesso à comunicação social, as frases mais ouvidas dizem respeito a queixas sobre a falta de apoio por parte do governo, principalmente de créditos bonificados e, nos últimos tempos, sobre o acesso às divisas. É verdade que o nosso país ainda continua a ser caracterizado por um deficiente ambiente de negócios. É verdade que algumas políticas do governo têm sido pouco amigas do crescimento dos empresários. E um exemplo disso foi o modo como foi concebido, gerido e implementado o programa de 1 milhão de casas, em que perdemos a oportunidade para desenvolver a indústria de materiais de construção e as empresas de construção. Se alguns empresários poderiam ter algumas razões de queixa em relação a certas políticas do nosso governo, temos todos de nos interrogarmos se fazemos bem aquilo que nos compete. É frequente ouvir reclamações por parte de entidades oficiais e de empresas públicas ou privadas, ou mesmo de pessoas singulares, reclamações sobre o comportamento profissional e ético de empresas e empresários. E, aqui também, o exemplo pode ser o setor da construção, ainda que saibamos que se trata de uma situação generalizada a quase todos os setores da economia. Cabe aqui retomar a célebre frase do antigo presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, quando, cito de memória, quando disse: não perguntes apenas o que o teu país fez por ti, mas também o que tu fizeste pelo teu país.
Lopo do Nascimento frisou, por outro lado, vários paradoxos incompreensíveis com os quais o país se debate no que respeita à agroindústria. Diz ele que há no interior do país grandes extensões de terras aptas para o cultivo, porém sem utilidade, por falta de investimento dos utentes. A situação, na visão do ex-governante angolano, deve-se ao facto de quem devia investir esperar por um projeto estatal que permita o acesso aos créditos.
Por exemplo, na agricultura, temos enormes extensões de terras ociosas que não têm qualquer utilidade porque seus utentes não investem e não criam empregos para as populações da zona. Temos no interior do país uma situação quase incompreensível. A agricultura não se desenvolve porque não há comércio e o comércio não atrai ninguém porque não há produção agrícola. Fica toda a gente à espera de um projeto do Estado que permita acesso a créditos que não se pagam, como aconteceu com o BPC, de divisas que geralmente se utilizam para outros fins. O início da luta armada pela independência do nosso país provocou mudanças importantes na política colonial portuguesa. Os serviços de fomento agrícola do Estado estimularam o aumento da produção dos camponeses e estes responderam porque tinham garantido a venda dos seus produtos, embora saibamos que se tratava de um comércio muito injusto. Essa produção de origem camponesa permitia que Angola fosse autossuficiente na maior parte dos produtos, tanto de origem agrícola e, além disso, fornecia matérias-primas para a indústria nascente, como as farinhas, as carnes, as rações, as bebidas, as de óleo alimentar, etc., etc. Não era uma indústria dependente de divisas para a aquisição de matérias-primas, como temos agora, por causa da guerra que o país sofreu. Então, eu pergunto, o que temos de fazer para a produção do nosso país, como perguntava Kennedy? Nos primeiros anos da independência, o governo de que eu fiz parte, pela voz do presidente Agostinho Neto, lançou um lema que tinha em conta a realidade da época. A agricultura é a base do desenvolvimento e a indústria o fator decisivo. Durante muitos anos, justificou-se o abandono do lema com o argumento da guerra. Mas depois de alcançada a paz, não soubemos aproveitar a conjuntura favorável proporcionada pelo aumento da produção do petróleo e do seu preço para o desenvolvimento do binómio agricultura-indústria, na perspectiva de Agostinho Neto. Substituiu-se o lema anterior por um novo lema. O contrato é a base e a comissão o fator.
Para o presidente da Confederação Empresarial de Angola, projetos para investimentos existem. O que falta, na verdade, são recursos humanos. Francisco Viana apela neste sentido o Estado angolano a adotar políticas de imigração e facilitação de vistos semelhantes a de países do primeiro mundo, sensíveis à entrada de forças de trabalho com capacidade para ajudar o Estado a marcar passos largos rumo ao desenvolvimento.
Como é que nós podemos alavancar portanto, o empresariado nacional com as compras do Estado? O Estado anualmente compra bilhões de dólares, presta serviço em bilhões de dólares. Se essas compras forem dirigidas a empresários de Angola, sejam eles angolanos ou estrangeiros, mas que funcionem em Angola, então o dinheiro vai ficar em Angola e vamos conseguir também com isso substituir as importações. Essas são algumas das reflexões que nós temos vindo a propor. Nós temos ambições muito grandes, mas tendo em conta as nossas ambições, são milhares de projetos que gostaríamos de levar a cabo, mas continuamos com problemas de recursos humanos. E deixamos também aqui uma reflexão sobre como obtermos esses recursos humanos, se sabemos que em Angola não existem recursos humanos suficientes. E uma das questões que nós gostaríamos de colocar é que, por que não fazer como fazem os países desenvolvidos, os países com uma economia forte, como a Alemanha, ainda continua a receber milhares de imigrantes, como o Canadá, como o Brasil, como os Estados Unidos da América, como Portugal, que cada dia que passa dá cada vez mais nacionalidade a angolanos e africanos, como a África do Sul, como a Austrália. Por que é que nós, em Angola, não haveríamos de acolher os nossos irmãos estrangeiros e sermos uma potência e esses estrangeiros que hoje são estrangeiros amanhã poderem também fazer parte da família angolana, respeitando as leis angolanas, investindo aqui em Angola, comprando casas aqui em Angola, em vez de estarmos sempre a falar de vistos? Nós gostaríamos de mudar de paradigma.
A este respeito, Lopo do Nascimento entende que não se pode pensar em sustentabilidade se o país continua a depender de fatores externos, seja de recursos humanos ou de matérias-primas.
Na minha ótica, não se pode construir Angola com base em realidades que não são angolanas. Nem podemos pensar em sustentabilidade se continuarmos a depender tanto de fatores externos, sejam recursos humanos ou matérias-primas. Pessoalmente, tenho fortes dúvidas em relação ao projeto em que a componente interna se resume à terra, à água ou à força de trabalho não qualificada. Nos anos 80, na minha condição de governador da província da Huila, lancei um lema naquela província: o boi é o nosso trator, a que infelizmente não se deu a devida importância. O tempo deu-me razão. Temos bois, que apareçam empresários a fabricar implementos que permitam aos homens e mulheres do campo diminuírem o penoso esforço de fazer agricultura com instrumentos usados há séculos. Que mais de 60% da área cultivada em Angola é feita com o uso predominante da enxada. Tal situação pode ser considerada também um enorme desafio e uma oportunidade extraordinária para se investir no aumento da produtividade através da mecanização gradual, tratores e outros equipamentos agrícolas ligados à produção. Uma questão que não quero deixar de chamar a atenção dos senhores empresários refere-se à cooperação económica regional. Em recentes medidas tomadas pelos países da região, nos quais se inclui o nosso país, indicam o caminho a seguir no futuro. E se os angolanos não se preparam para esse futuro, o país e, portanto, também os senhores empresários não poderão fazer defesa para a concorrência que se prepara, que está para estar a chegar. Os tempos das dívidas fáceis já lá vão e não voltarão. Temos de inverter a situação que vivemos atualmente. O presidente João Lourenço mostra interesse em reverter esta situação, embora ainda não tenha tempo necessário para o fazer. Apoiemo-lhe com todas as nossas forças e com todas as nossas dedicações.
As dificuldades da produção nacional são reconhecidas pelo Estado angolano, que junto do grupo de empresários nacionais está a trabalhar para melhorar o quadro. Sérgio Santos é o secretário de Estado da Economia.
O nosso ponto de partida, como todos sabemos, é um ponto de partida difícil. A produção nacional encontra-se num ponto de desenvolvimento em termos de crescimento ainda numa fase de estagnação. Estamos, no entanto, a desenvolver esforços e penso de forma conjunta com os empresários para reverter as estatísticas. Em 2016, o produto interno bruto contraiu-se em 2,6% e em 2017 contraiu-se em 2,5%. São os dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística que nós temos e são os dados do ponto de partida em que nos encontramos. Todavia, estamos bastante entusiasmados com as perspectivas futuras do crescimento da produção nacional. Este movimento dos empresários para assumirem o seu papel, para congregados trabalharem com o executivo, encontrarem soluções para os problemas que vivemos, é que sustenta esse nosso entusiasmo.
A reportagem da Voz da América em Luanda com Quinchalongo.